Sejam bem-vindos ao review de Dear Me All Us do Conexão Nintendo. O meu nome é Jomon, eu estou aqui com o Chapéu.
Estou emocionado.
E com o Jeff.
Você está emocionado com o jogo de comida, Chapéu?
Pode ser, estava bem bonito mesmo.
E a gente vai falar aqui do Dear Me All Us. O jogo ele foi anunciado e produzido pela Arc System Works. Numa ficha técnica super rápida, o jogo foi anunciado no Arc System Works Showcase, que aconteceu dia 27 de junho. Ele depois apareceu no Nintendo Partner Showcase japonês, não apareceu no americano, por mais que ele tenha sido lançado no mesmo dia, que foi dia 31 de julho de 2025. É um jogo exclusivo para o Nintendo Switch 2. Primeiras impressões, assim, vocês viram no Partner Showcase, a gente comentou no Partner Showcase, primeiras impressões, a gente comentou sobre ele quando a gente falou sobre o Arc System Works Showcase. Eu acho que foi um podcast que estava só eu e o Chapéu, inclusive. Qual era as expectativas de vocês com esse jogo?
Ah, que seria muito... Talvez... Tinha um medo, na verdade, né? Ele parecia muito bonito, né? É do pessoal que fez o quê? Tipo, aquele Hotel Dusk, né? E Another Code, né?
Isso. O diretor de arte é o mesmo desses jogos.
Então, e ele parecia muito bonito, muito bonito. E aí eles falam, ah, vai ser um jogo focado no público pra mulheres, né, mais adultas, né? Mulheres adultas, né? E aí você fica meio curioso, né? Nossa, o que esse jogo vai abordar e tal? E o meu receio, né, olhando essas coisas, as primeiras coisas, é que, não sei, parecia que ia ser um jogo, assim, com uma história meio genérica de... Esse era o receio, né? Ah, vai ser a história de uma mulher, né? Vai encontrar um cara, vai ter filho e acabou, né? Então, era bonito, mas tava lá com minhas considerações, com medo, né?
Receoso, né?
É, exatamente.
E pergunta assim, aproveitando, você puxou que os desenvolvedores, eles são uma boa parte do diretor de arte, ele trabalhou nos três, né? Ele é um A-Sing, né? Que é o estúdio de Hotel Dusk e Another Code. E também a gente tem a diretora, que ela... trabalhou, ela aparece ali como acho que Game Designer Planagement de Another Code Recollection, que é um exclusivo de Switch, que é o remake desses jogos da Sing. E o produtor, ele também recebeu agradecimentos especiais no Another Code Recollection, né? Então a gente considera ali que é um time que conhece os trabalhos da Sing. Vocês dois, vocês têm passado, assim, eu joguei um pouco de Hotel Dusk e acho que um pouco de Another Code original, mas eu não terminei nenhum dos dois jogos. Eu tenho Another Code Recollection, tá guardado aqui porque eu valorizo essas IPs mais obscuras da Nintendo. Mas eu falo, quero que eles continuem lançando coisas assim. Vocês, como é o passado de vocês com coisas da Sing?
Eu só joguei Another Code Recollection e eu não gostei. Mas nesse jogo assim, vou ser honesto. Videogame novo, jogo novo, você sempre tá de olho. Um jogo acessível, eu falei, ok, vamos tentar experimentar. Na verdade, eu perguntei pra vocês, eu fiquei curioso. E vocês falaram que valiam a pena, mas eu acho que a sensação é que como é visual novel focado na história, a pior parte de Another Code, pra mim, são os puzzles, que são muito chatos. Então, conforme eu vi que esse jogo tem um tempo curto de duração, eu falei, isso aqui eu consigo... focar e jogar, apesar que você nem joga nisso aí, né? Sei lá, pra mim pouco importava o discurso, é só pela experiência de ter alguma coisa nova.
E no meu caso eu não tenho muita experiência com os jogos da Sing, não. Eu até testei na época o Hotel Dusk, né, o Another Code, não lembro se eu testei. Mas o que me marcou muito é que eu achava muito distinto, né, o visual do Hotel Dusk. Eu achava muito legal, né, aquela animação sem cor do personagem meio real ali, né. É legal, eu gostava daquilo. Um dia, quem sabe, eu espero que eles até relancem de alguma forma esse jogo. Mas um dia eu posso até parar e jogar.
E o Hotel Dusk tinha também a forma de segurar o DS ao contrário, né, pra ser igual um livro.
Um livrinho, isso aí. Mas Another Code eu não sei, eu olho e não me chama muita atenção, não.
Mas eu concordo, assim, tipo, eu acho que o visual dos jogos da Sing são muito chamativos, né? São muito diferentes do resto que a Nintendo tem no portfólio dela. E esse grupo, ele fez um jogo exclusivo pro Switch, o Another Code, conseguiu retomar a franquia, E eu sinto isso como uma, meio que uma continuação das coisas que eles faziam. Outra, é outra ideia, não é um jogo de puzzle, né? É o que a gente vai explicar agora. Mas eu sinto uma continuação espiritual ali. Se ele falar, ah, são jogos que a temática não parece que é pra criança. Parece que é um bagulho um pouquinho mais... Quer falar sobre algumas outras coisas que talvez o público infantil não se divirta. E aí, sobre o jogo, esse jogo, assim, eles citaram, tem no site deles o About, né, sobre o jogo, eles falam que é um jogo de aquarela e rotoscopia que se juntam em uma pintura de uma história interativa. E também que é uma pequena história e uma grande jornada. Então a gente já começa falando que isso aqui, tipo, a gente já terminou o jogo, ele tem 40 minutos de duração.
Menos até, acho.
O meu foi 40. Será? Eu, às vezes, talvez eu demore pra escolher a comida, então. Como comer.
Não é só clicar na comida, né?
Mas tem a ordem.
E a ordem. A comida é sempre por último. Peraí, vocês estão de sacanagem.
O doce é sempre por último, Jeff.
É,
mas você tem que deixar metade da bebida pro meio da comida.
Mas não tinha doce, só tinha fruta, velho. É doce. Eu não vi nenhum chocolate ali.
Mas é, então, é um jogo que tem... Mas, assim, explicando, é um jogo que tem uma história que ele tá correndo e tem alguns poucos momentos de interação. E esses momentos de interação, eu acho que eles são mais pra ditar ritmo, né, que é o que a gente tá falando da comida. A gente tem vários capítulos no início de alguns capítulos, você vê um prato de comida, você vê em primeira pessoa um prato de comida e você vê o prato de comida sendo alterado ao longo do tempo, né? Ao longo da história do jogo. Mas é muito mais pra ditar ritmo do que você fazer alguma coisa. Não faz diferença nenhuma o que você vai fazer.
Sim, é, e você vai ficar arrastando na tela só pra aparecer um desenho ou outro. Então não tem nada, não tem nada complexo. Eu acho que aqui o Jamon falou pra digitar o ritmo. E é por isso que talvez, assim, pra criança, né, e muita gente que talvez não tem interesse, né, em acompanhar essas histórias assim, seja muito chato, né. Porque é isso, o jogo é isso. Ele, por exemplo, ele não tem texto. Você não tem... diálogos aparecendo, é só imagem, usando assim as rotoscopia, né, também, que eu acho que ficou bem feito, sinceramente.
E tem a música, né, que é pra acompanhar o impacto da cena que tá acontecendo.
É.
Então, é cenas e música, 40 minutos disso, então a gente vai contar o jogo agora, assim, saiba, antes de a gente entrar na parte de falar sobre a história do jogo, que acho que é o que a gente tem pra discutir e se a gente gostou ou não das coisas... É, o jogo, ele conta a história de uma moça, né? Então a gente, as partes dos trailers que mostram, a gente vê que existe a parte dela como criança, a parte dela como uma adolescente, né? Ela no colégio. Essas acho que são as partes que mais mostram nos trailers. Então é assim, a vida de uma pessoa, né? A história sobre a vida de uma garota japonesa. Então sabendo disso, eu acho que assim, se você não jogou, tenta jogar, não quer tomar nenhum spoiler, eu já digo assim, eu recomendo. O jogo, ele custa R$27 na eShop.
Acho que foi 23 que eu paguei até.
É, então, é por ali. É 20 alguma coisa. Então, assim, eu recomendo o jogo. A gente dá a nota antes, né? Então, eu acho que, assim, assim, vamos fazer isso. Vai ser a nota mais rápida possível. Eu dou nota 4 pro jogo. Assim, eu acho que ele é pra qualquer pessoa, esse jogo. E eu acho que basta você ser minimamente humano que você consegue se identificar com alguma coisa acontecendo ali. Ixi, acabei de xingar as pessoas.
Eu acho que eu me senti xingado, eu vou dar nota 2. Eu tentei. Minha esposa é aquela que é aquele tipo de pessoa que não gosta de ler os quadrinhos da Turma da Mônica. Eu falei, pronto, já achei o jogo pra ela. Ela só via as imagens. Eu coloquei na TV, coloquei o som e ela não se interessou. Ela achou a história, não sei. Eu não consegui fazer aquilo ali funcionar. Eu não tava me divertindo jogando. Eu não tava conseguindo me conectar. E eu mostrei pra minha esposa, ela também não conseguiu. Então, eu acho que... não sei, pra gente não funcionou. Aí você pode discutir se o Jumon tá certo ou não, se eu sou humano ou não. Mas isso aí é discussão pra outra história. Mas, assim... Tipo, é barato, você pode testar, você pode jogar, é curiosidade. Mas eu acho que precisa de uma curiosidade que eu tentei e eu não consegui.
No meu caso, eu tô tentando pensar na proposta dele e na execução o que, que ele faz de errado. Porque assim, ele é uma proposta de ser um jogo bem barato, curto, que tem as suas cenas lá, né, bonitas, né, feita à mão, rotoscopia, aquarela. E o que eu joguei tava a par de tudo que eu esperava. Então, assim, eu não consigo não dar 5, acho que, pra esse jogo, sinceramente, porque ele executou tudo aquilo. Ele executou bem, na minha opinião, né? Assim, não é o tipo de coisa que agrada todo mundo? Não, definitivamente não é. Mas eu gostei. E eu joguei isso aqui com a Shoyo, né, minha namorada. Ela tava... A gente jogou junto assistindo praticamente, né? E, assim, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas como o jogo não tem diálogo, assim, textos, etc., tem partes que deixam meio que pra sua interpretação, né, algumas coisas que acontecem. Então eu fui jogando com ela e a gente ficava olhando pro outro. Nossa, eu acho que é isso. Não, acho que aconteceu isso, né? E eu gostei. Eu gostei. Foi bem curto também, então aquilo não ficou tediante pra mim. E foi isso. Eu dou nota 5. Pra tudo que... Pro que ele propõe, tá perfeito.
Então aqui fica nossas recomendações, que provavelmente desse... De todos os episódios, foi as mais distantes possíveis.
Foi mesmo. Então, acho que eu nunca vi tão assim.
Então vamos lá pra... Vamos discutir então agora a fundo, mais a fundo, o que foi essa história que a gente assistiu, né? Eu vou começar então a parte... A gente vai começar agora a parte de spoilers. Eu vou começar resumindo o jogo. Essa é o jogo, a história de uma moça, né? Então eu vou dar minha interpretação do que aconteceu. Então o Jeff e o Chapéu podem falar: não, não aconteceu isso. Mas é uma moça que ela desde pequena ela tá lidando com arte na vida dela. O pai dela era um desenhista, um pintor. E aí mostra os perrengues que ela vive na vida, né? Logo da infância ela perde o pai. Então a gente tem essa cena dela perdendo o pai dela. É, ela entra na escola numa fase aparentemente depressiva, arranja uma amiga na escola, vive um rolê muito amizade com essa amiga na escola, entra numa competição, perde a amizade com essa amiga da escola que desenhou ela, e ali aparentemente ela se sente ofendida com isso, perde a conexão com essa amiga, aí mostra ela vivendo a vida mais adulta, arranja um namorado.
Só te cortar, mas é que assim, pra mim essa parte da competição, eu achei que ela tinha meio que perdido a competição pra outra, e sou pior que ela, e
então,
ela ganhou.
Eu acho que foram os dois. Eu acho que foram os dois. Foram as duas coisas juntas. Ela perdeu a competição pra amiga, que ela se esforça, e perdeu pra uma pintura dela, né?
É, eu, pelo menos eu pensei isso na hora que eu vi. Eu pensei, putz, perder pra amigo, assim, um negócio que você é competitivo, você fica meio, mas nossa, eu tô ali no negócio que eu perdi, meu Deus.
Sim, eu acho que foi isso. Eu acho que foi ofensivo nesses dois pontos, porque era um momento importante pra ela, talvez a amiga não tenha pedido permissão para a pintura, né? E ela perdeu a competição.
Pode ser também. Pode ser, né?
E tem essa parte aí, então, essa parte da pintura que vale a pergunta. É, existe essa parte, elas estavam na praia, as amigas de colégio estavam na praia, e você tem uma das opções, é pegar uma concha. É, e a amiga pega a outra e a concha. Eu achei estranho, porque eu achei que ia mudar todas as cenas. Eu não sei se mudou. Eu peguei, acho que é a concha mais à esquerda.
Eu nem lembro.
Eu não lembro. Eu também não vou.
Mas a concha continuou, manteve a mesma concha. Não foi uma concha diferente, né?
Não, não foi.
No final, eu fico curioso se eles fizeram cenas pra cá, tipo, três cenas ou duas cenas pra aquela concha.
É.
É o trabalho ali que eles fizeram. Mas aí, tipo, então tem essa... A menina perde a competição, passa mais tempo, arranja um namorado, mostra a vida dela com o namorado. Ela, quando o namorado pede ela em casamento, ela nega o casamento. Né? Não queria, porque ela lembra, aparentemente... Aí fica a minha interpretação, porque ela lembra da relação com a amiga. Quando ela olha pro longe e vê a amiga num painel de pintura, não sei o quê, que a amiga continua no ramo da arte. E aí mostra a vida dela... sozinha, né? Aparentemente sozinha. E ela adota um gato. Ela conhece um gato abandonado, adota um gatinho abandonado, que tá grávida de dois filhotinhos. Então ela fica com três gatinhos. Aí vai mostrando ela envelhecendo. É, ela reata um relacionamento de amizade com o ex-namorado. Ela relembra ele.
Nesse meio tempo a mãe dela morre também.
A mãe dela falece.
Você vê ela pegando as coisas de arte de novo, tirando. Que tem um momento que você guarda os itens de arte, né? Um de cada vez, uma caixinha, e depois você tira,
que após, né? Após a competição, né? Você guarda.
É, após até do casamento. É, e no casamento, aí quando a mãe dela tá pra morrer, né? Você faz um desenho dela e compara com o primeiro desenho do pai, que era rabisco de criança. E aí, o ciclo, né? A mãe também morreu e ela fez um desenho mais atualizado com as artes, as habilidades que ela tem, né?
Sim, e junto os dois, um do lado do outro, no retrato, né? Que é uma coisa japonesa de você colocar a foto do falecido no, na, na escrivaninha, assim, né? Meio que na sala. Você faz um templozinho dele. Tá. É um rolê de você lembrar de quem passou. E aí mostra. Mas eu tô pulando muitas coisas, né? Mas, tipo, e mostra a velhice da moça. E ela no final, tipo, o amigo dela, que é o ex-namorado dela, falece também no acidente. A menina, ela é zicada, não tem o que fazer, ela tem uma certa zica na vida dela.
Achei bem trágico, nossa.
Esse eu também, esse eu olhei e falei, não, porra, matou até o cara, é acidente,
só,
mano.
Cara, só faltou o gato morrer,
ele podia morrer. Mas o gato morreu, né? No meio tempo, o gato provavelmente morreu.
Sim, porque mas eu achei que ela morreu de uma forma meio brutal, sabe?
Ah, sim, poderia. E aí termina com ela, essa parte, o final do jogo, mostra ela triste lá, que o amigo faleceu, e aí mostra que em algum momento do jogo, mostra elas viram seres humanos, né? Tipo, essa parte é live action.
Vira live action. No
final, vira live action das velhinhas japonesas, da velhinha japonesa, e aí aparece a outra velhinha japonesa com a outra concha, que era da amiga, e aí fica na indagação, tipo, como que, quanto tempo elas voltaram à amizade. É que, na minha opinião, não é uma amizade, aquilo é um relacionamento. E eu fiquei muito feliz porque quando eu fiz o podcast falando sobre o jogo Dark System, eu falei, putz, era claramente um relacionamento homossexual que deu o pulo pra virar hétero porque, né, a gente não mostra relacionamento homossexual. E aí ela negando, na minha opinião, vou soltar isso, tipo, ela negando o casamento e não mostrando, é só que a parte do relacionamento não era a parte mais importante da vida dela. A parte importante da vida dela é a relação dela com a arte, né? Mas só que, aparentemente, elas reataram porque não são amigas, duas vovozinhas, não sei lá, que guardam uma concha da outra que deram no colégio, não acho que é uma relação de amizade. Então, Jeff, eu acho, assim, esse é o resumo da história do jogo, né? O Chapéu muito bem lembrou da parte da arte dos pais. É muito bonito isso, eu adorei.
Também,
isso.
Né? Quando o cara falece, ela faz um também.
Ela faz um dele antes, né? Eu não lembro se fez um depois.
Tem um
ela
que
faz
não,
um
ela faz num guardanapo, cafeteria. Assim.
Eu não lembro depois.
Se não me engano, ela melhora o desenho, mas põe junto lá também.
É, acho que ela coloca do lado. Tipo, pessoas que foram importantes na minha vida, né? É, sim. Que ela pega, ela recebe, né, as coisas dele. Aparentemente o cara também nunca casou. E
acho que
ela
se encontra com o filho dele, alguém dele lá, algum parente, né? Pra, tipo,
sim.
Conversar.
E recebe, aí ela vê que tinha foto que ele guardava meio que no livrinho de viagens dele, que o cara virou um viajador. Ele sempre foi, né? No caso, no namoro mostrava que eles estavam viajando. E aí, nisso, dentro do livro de viagens, tinha a foto, o desenho que ela fez dele depois de velho já.
Uhum.
Né? No reencontro da amizade. Jeff, eu acho que é melhor você falando das partes que você não gosta, porque eu acho que você vai guiar essa discussão na parte que você não gosta.
Eu tava. Assim, eu tava ansioso em ouvir você falar, porque provavelmente eu falei, eu devo ter perdido algo. Dito isso, eu fiz o que o jogo mandou. Eu não ouvi nenhum podcast, eu deixei a música tocando, eu tava vendo as cenas, eu tava tentando prestar atenção. Aquilo me prendia? Confesso que não. Eu não sou, sei lá, desenho, essas coisas, essas partes de arte que vocês gostam, às vezes elas me cansam um pouco. Mas foi isso que eu entendi, mais ou menos, na sua linha de raciocínio, irmão. Eu acho que eu tive a mesma interpretação. Só que o que me incomoda da história é que, assim, sim, a vida dela é ferrada. Mas todas as decisões dela parece que são coisas muito tardias. É do tipo, já passou 200 anos. Coisas que ela poderia ter resolvido. Assim, tipo, não, beleza, concordo. Você pega, você fica chateado, você é imaturo, você fica frustrado, você perdeu a competição com a sua amiga... Você não precisa demorar 50 anos pra você tentar reatar ou falar com ela. Na história isso deixa mais dramático? Deixa isso dramático. Mas aí perde pra mim o peso de, cara, isso aqui... Eu falo, podia ter resolvido isso antes. Tipo...
Então, eu não vou discordar de você da tardia, mas eu acho que o ponto de que fica livre de interpretação é quando... O quão tardio foi. Na minha interpretação foi a partir do momento que ela percebeu que ela não queria casar com o cara... E talvez que ela tenha entendido que o relacionamento dela, na verdade, ela não queria namorar um homem, sabe?
Tudo bem, mas mesmo assim já tava velha, já.
Já era adulta, sim.
Não, não, bem velha ela já tava quando ela tá com a amiga de novo.
No final, não, não, não. Sim. Não, mas no final, sim. Fica o questionamento se ela já tava faz tempo vendo ela já.
Isso, é. Só que isso aí é imaginação.
Porque isso é imaginação, a gente não sabe. Porque, por exemplo...
O fato a gente tem é que ela recebe a menina velha já.
Sim.
Não, que mostre as duas juntas velhas. Mas, isso. Assim, a gente vê, tipo, a partir do momento que ela termina com o cara, na cena seguinte ela já tá com o cabelo curto igual era o cabelo da amiga. Eu não duvido que, tipo, já alguma ideia de interpretação era, foi aqui que aconteceu já o retorno da amizade com a outra. Foi a partir do momento que ela olha pra foto da outra no longe e fala, isso aqui eu não quero pra minha vida. Tipo, eu consigo interpretar isso muito ainda como, tipo, uma saída do armário tardia. Ela entende, tipo, que ela não era feliz com o cara, nunca foi feliz com o cara. Tipo, nas fotos de relacionamento deles, tinha foto que ela não tava com o mesmo sorriso. Tipo, ela não tava, super dentro do relacionamento.
Uhum.
O que é triste pro cara.
É, sim, o cara tava lá, né, curtindo, né? Mas a interpretação que eu tive é que ela, tipo, olhou pra amiga e meio que se inspirou e tentou meio que copiar ela, sabe? No sentido de,
putz,
ela tá se dando super bem ali, tá fazendo um negócio que eu gostava e tal. Eu vou, meio que no subconsciente dela fazendo ela, tipo, vou ficar no mesmo estilo que ela e tal.
Uhum.
E assim, acho que o peso que tem na cena final... Do jeito que eles apresentam, não me dá tanta impressão que elas estão se vendo há tanto tempo também. Não sei porquê. Tipo, o jeito que abre a porta e olha, assim, vira. Tipo, parece que é uma cena de... Eu não acredito. Não pareceu tão casual, sabe?
Sim. É que eu acho que ser uma amiga que você tá revendo entrar na sua casa, né?
Tipo, não sei. Parece que tava numa casa de repouso também, sinceramente. Eu não senti que nem era a casa dela, de verdade.
É porque não tinha as fotos dela enquanto ela olhava?
Tinha, mas...
Tipo, assim, as fotos da vida dela...
Mas esse tipo de lugar, você tem um cômodo seu que tem suas coisinhas, né?
Pode ser, eu não tinha pensado numa casa de repouso. Pode ser uma casa de repouso.
Não sei, na minha cabeça veio isso, sabia? Eu pensei, nossa, ela tá muito idosa, tipo, ela não tem ninguém pra cuidar dela, tem que estar, se não tá morando sozinha, às vezes tá num lugar que tem um pessoal que ajuda, né?
Uhum.
E aí a amiga calhou de também ir pro lugar junto, né?
É que pra mim foi muito tipo, tem até a piada lésbica que é tipo, as mulheres começam a namorar e adotam um gatinho. E assim, uhum. Ela vai lá, corta o cabelo, cabelinho curto, vai lá, pega um gato na sequência. Olhei e falei, não, mano, Só que não é possível que ela não tá... Mas não mostrou, realmente, tipo, não mostra, ela mostra... O foco da história é os perrengues da vida dela, só com ela. Sim.
Então, mas isso que é o legal.
Sim.
Você não sabe.
Exatamente. Então, assim, eu interpretei num relacionamento a partir dos 30. A interpretação de vocês foi num relacionamento, às vezes, nem amoroso, nos 50... Na verdade, ali, provavelmente, 70, 80, né?
Sim, é. O que também eu não acho ruim.
Sim.
Porque a história também... vai num rumo que, tipo... Tem coisas na vida que são tarde pra você fazer. Tipo, você não quer ser campeão UFC aos 80 anos, né? Por favor. Mas tem coisas, assim, na vida que acontecem tarde e tá tudo bem. Então, era coisa que poderia ter se resolvido muito no passado? Sim. Se a vida fosse assim, tantas coisas das nossas vidas seriam se resolvidas tão fácil. Mas não, a gente sempre tem uma pessoa, às vezes, que, putz, quer uma birra, mas no futuro... Pô, nossa, mudou, assim, a visão. Coisas que você achava legal que não acha mais, você demora pra perceber, tá se forçando com alguma coisa, etc. Eu achei muito legal, eu gostei que o jogo ele não foi numa história convencional de... eu tô aqui triste minha vida... Eu vou casar com esse cara, vou ter filho, o filho é minha vida, eu tô velhinha com os filhos do lado, final feliz, acabou. Porque
sim.
Assim, não é a vida de todo mundo isso.
Acho que eu já sei, desculpa, Chapéu, mas eu preciso te interromper.
Pode falar.
Eu já sei o porquê que eu não gostei desse jogo.
Por quê?
Porque, assim, geralmente, quando você não vê uma pessoa por muito tempo... A pessoa fica velha, a pessoa fica ranzinza, a pessoa que você tinha a imagem dela quando criança, ela provavelmente vai ser uma escrota no futuro, ou vai ser uma pessoa que você não quer perder essa boa memória. Pra mim, a história ideal é do tipo, cara, eu reencontrei e não gostei do que eu vi depois.
É tipo, reencontrou o ex e falou, nossa, tô muito melhor sem você, e vai embora, né?
Isso, essa história, eu tô falando essa história porque eu já escutei. Já escutei de gente do Japão, assim, tipo, cara, conheci ele e, sei lá, a pessoa X em 1990. Passou 30 anos, encontrei de novo essa pessoa, sei lá, caminhos da vida. Tipo, a pessoa volta pro Brasil e não sei o quê. E aquela pessoa que você gostava envelheceu, ficou feia. Da idealização que a pessoa tem. E provavelmente, quanto mais velho você fica, não sei, acho que todo mundo percebe, mais ranzinza você fica. A vida vai batendo, a gente vai ficando mais duro por um motivo. Até a gente aqui gravando podcast, a gente é muito mais chato do que quando a gente começou. Mas é mais nesse sentido de, tipo, pra mim isso não cola por causa disso.
É. Eu não vou falar chato, eu vou falar que a gente fica mais maduro. E de repente, o que você gostava da pessoa era a irresponsabilidade da pessoa, era a juventude que a pessoa emitia.
Pode ser, mas assim...
Eu prefiro ouvir a gente agora do que quando a gente começou. Não vou mentir sobre isso.
Tudo bem, mas relacionamento, acho que é um pouco mais complicado. E a minha interpretação foi essa. Foi que pra mim aquilo ali é um romance tardio. É, só que ela poderia ter reconectado, mas é tipo, é só uma coisa que pra mim ela perdeu o tempo. E sim, a vida dela foi triste, mas... Tipo, acontece e sei lá, pra mim, realmente, tipo, é, como um jogo não tem, a gente não muda nada do resultado, é só um caminho linear, quando é uma história que você, que eu particularmente não gostei, ele não me toca, tipo, ele não, eu falei assim, tá acontecendo todas as coisas ruins, mas eu não tô vendo nenhum ponto de virada ou alguma coisa que faz, tipo, vamos supor, pra mim a vida é altos e baixos, pra maioria das pessoas. Você toca lá em cima, você tem alguma coisa boa. O que eu tô vendo ali é baixos e baixos.
Teve altos. O jogo até faz o contraste que quando tá ruim, tá sem cor, e quando tá bom, tá colorido. Tipo, o jogo começa colorido, tem um acidente lá, fica tudo triste. Encontra amiga, alto, tudo colorido, fica triste. Ah, depois do falecimento da mãe, tá mais velho, achou o gatinho, tá colorido. Tem até uns retratos que tá, tipo, desenhando o gatinho, brincando, pegando um negocinho, né?
E até ela com o cara, por mais que ela mostra que não rolou sempre, no final não rolava, ela é colorida, essa parte. Então, tipo, ela tá feliz. Aquele relacionamento, tipo, por mais que não tenha terminado em um casamento, que nem, você vende, foi um relacionamento que ela gostava. E que ele gostava, claramente ele gostava também, né? Ela com o gatinho... É parte colorida, e tipo, e o time skip, né? Tipo, ela com o gatinho. E anos depois, aí mostra ela como uma senhora já, olhando pra uma garota que era parecida com ela, tudo, tá colorido. Então, tipo, eu acho que a vida dela foi muito mais positiva que negativa. Assim, tem o acidente do cara, eu acho que foi meio, sério, falar, cara, meio trágico do final, assim, vamos ser trágicos. Mas a vida dela, eu acho isso legal ainda, porque é uma vida, sério, fala, putz, é uma pessoa que não casou, sabe? É uma pessoa que... Olhei e falou, vou estar feliz estando sozinha. Ela mudou a carreira dela, que era office lady, né? É mulher de escritório, mulher que trabalha em escritório, pra talvez viver de arte. A gente não sabe o que ela trabalhou no final. Mas ela, no mínimo, o hobby de arte dela voltou pra vida dela e coloriu o resto da vida dela, né? E como que ela lida com a morte da mãe também, né? Tipo, faz o desenho tudo, não tá mal. Eu acho que essa cena é colorida.
Ela aceita, tipo, muito bem, na verdade, né? Você vê.
Sim.
Que ela tá bem melhor, né?
Então, assim, eu acho que se a nossa vida... Se quando você vê a história, o seu pensamento de felicidade putz, eu vou constituir família, aí sim a interpretação que você vai fazer é triste, porque ela vive a vida do foco que o jogo dá sozinha. Mas ela, pela cena, pelo jeito que eles mostram, desse preto e branco colorido, a maioria do jogo é colorido.
É que eu acho que quando você conta a história, até você resumindo, é só pancada de baixo pra baixo. Quando você resumiu o jogo, você falou muito... Você resumiu as partes baixas da vida dela.
Sim, é que eu acho que as partes baixas...
Então, isso é exatamente esse sentimento. Eu concordo com vocês que tem cor, mas quando você pega a história e você resume em 40 minutos, você só tá falando do baixo.
É que eu acho que a parte baixa, eu acho que na... Nossa, eu vou ser profundo agora num podcast de... Mas acho que as partes baixas definem muita coisa sobre como que você vê o resto da sua vida. Então, tipo, como que você sai da parte baixa.
E marca mais.
É que eu acho que poderia ter outras coisas até fúteis que marcariam uma nota alta.
Mas as coisas fúteis não seria, o dia a dia que sempre começa...
Não, o dia a dia é rotina, o dia a dia não é...
Ela comer, o café da manhã dela é uma coisa fútil que mostra o dia a dia dela, né? Como que mudou a mesa.
Se você fazer isso, eu acho que ia prolongar demais o jogo. Eu acho que ele é curtinho assim pra gente ver as fases da vida e momentos que marcam. Mas momentos negativos não definem a sua vida ser negativa, entendeu? Tipo, é normal a gente sempre lembrar mais de coisas chocantes, né? Tipo, eu lembro muito mais, sei lá, de um acidente que eu tive uns anos atrás do que todos os momentos de felicidade que eu tive assistindo uma coisa que eu gosto ou ganhando não sei o quê. Marca mais, é normal, né? Mas eu acho que eu gosto que pra cada fase da vida, assim, por mais que tenha sempre aqueles momentos trágicos, tem toda aquela parte colorida. Ela mesma criancinha, né, com a mãe brincando lá, teve o acidente do pai? Teve. Mas até nessa cena, a mãe tava falando de algum jeito pra confortar ela, né? E é mais a mãe que tava triste por causa da situação, que é normal, né? Que nessa não entender, né? Mas depois também, entre essas cenas, que talvez a gente não vai descrever tanto, que nem ela tá com a amiga dela lá na escola desenhando, ah, eu tô olhando aqui, olha que bonito, que feliz, não sei o quê. Entre esses momentos tem toda a parte colorida, independente do que aconteceu. Ah, o pai morreu? Tá se dando bem na escola. Putz, brigou com a amiga? Tá com o cara. Putz, terminou com o cara. Tô aqui com a gatinha... Aí com a menininha, né? Putz, sei lá, o cara morreu, o amigo lá? Não, eu tô aqui de volta com a amiga. Então, assim, são momentos negativos preenchidos com cor. Porque é isso, né? A vida é isso, né? E eu queria discutir uma parte específica com vocês, que essa eu ainda não entendi muito bem, que é um momento que ela tá com a amiga na escola lá e ela vê um senhorzinho sentado lá sem cor. E ela fica encarando muito ele. E aí eu fiquei na dúvida. Na minha cabeça, na hora eu tava pensando, ela olhando e pensando, nossa, poderia ser meu pai velho, né, se estivesse vivo, né? E aí eu não sei se é do ponto de vista dela, que, tipo, tava sem cor ali, ou se o idoso sozinho era um momento que ela via e falava, ixi, nossa, é difícil, hein? Não deve ser legal isso aqui.
Talvez eu acho que aí é uma conotação negativa que ela jovem tinha, porque quando ela fica mais velha, é exatamente o que ela faz, né? Durante muitas vezes.
Ela tá literalmente no banco, sentada lá. É isso.
Então, eu acho que até uma... Assim, eu interpreto essa cena como, tipo, ela... A visão dela de uma pessoa triste. A gente não sabe a história daquele senhor, né? Mas na visão dela e o que tá acontecendo, ele... Pra ela, aquilo não é uma situação feliz. Uhum. Mas depois, ela se encontra exatamente naquela situação e ela colore essa situação, né? Talvez, tipo, é uma má interpretação dela sobre o que é uma pessoa sozinha, né? Talvez... Eu penso nisso, eu penso, tipo, é talvez um preconceito dela ali. Ela olhando, ela tá com a amiga, tá feliz, pra ela aquilo é felicidade. Depois ela descobre que não é só aquilo que é felicidade.
Deixa eu fazer uma pergunta. A protagonista é uma protagonista só boa? Ela não tem...
Não, eu acho que quando ela desfaz a amizade com a menina, ela tá mostrando os defeitos dela, sim. Ela não mostra ela conversando, a menina, acho que mostra a menina indo conversar com ela e a protagonista só sai correndo. Então, inclusive, assim, esse é o erro que a gente vê da protagonista e é uma coisa que assola ela, pelo menos até o término dela do relacionamento, a gente vê aquilo que assola ela. Tipo, é a amizade que ela perdeu, é a amiga que ela viu entrando no mundo da arte e ela não. Então, tipo, não, ela não é uma personagem completamente boa.
Você tem outro exemplo?
Eu acho que na história dela, não. Justamente porque são 40 minutos. Ela terminar com o cara, talvez, se ela fala, eu não considero que, tipo, você ter um relacionamento, se a minha interpretação é que ela sabia que o relacionamento dela não era bom antes.
Na praia, quando ela tá encarando o horizonte.
Isso. Que ela lembra provavelmente da amiga.
Tá meio triste lá, né?
E aí, tipo, quando você faz aquilo e você enrola esse relacionamento, não sei se levou com a barriga, mas você enrola esse casamento pra o cara descobrir só no pedido de casamento, eu não acho que isso é uma atitude nobre. Né? A partir do momento que você percebe que você não tá feliz no relacionamento, você termina o relacionamento. Você não mantém ele até não dar mais. Então...
É, eu concordo. Ela meio que jogou a responsa, né, pro cara. Ele tomou a iniciativa e... Ah, não.
Quando ele toma a iniciativa de casar, ela corta a iniciativa dele. Tipo, e ela tá naquele jantar, né? Desde o início ela tá já olhando pra baixo. A música é tensa no bagulho inteiro. Né? Não é uma música de romance, é uma música tensa o jantar inteiro. Então, eu acho que seria um segundo ponto que ela foi escrota. E eles retomam uma amizade depois, né? Eles conversam e parece que contam sobre a vida, o que, que eles fizeram cada um da vida deles. Então, mesmo o cara recebendo essa pancada, os dois conseguiram superar e olhar e falar, ah, puta, as partes boas de cada um, ela desenha, né? Que ela não desenhava enquanto tava com ele, ela não desenhava. Ela não tinha, ela tinha guardado, foi o tempo entre ela guardar e ela puxar os cadernos de anotação dela, os cadernos de desenho. E aí ela mostra que ela desenha pro cara. provavelmente é uma coisa que no relacionamento dos dois ali nunca viu.
Se a gente for pensar no caso do idoso no banco também, se a gente for ir pelo caminho da interpretação que ela tá julgando, que tá triste o idoso também, pode ser, né, outra coisa meio
sim,
negativa.
É um preconceito, né, que ela tinha, né? Era uma ideia que ela tinha.
Eu acho que pra mim, em nenhum momento passou, sei lá, eu não acho nenhuma dessas duas situações passa do limite. Mas isso aí é uma visão pessoal, mas é a sensação que eu tenho. É, tipo, ó, beleza, ela esperou, mas não sei se a minha visão é muito prática, mas é contrato. Casamento é contrato. Uhum. Quando ela pediu de assinar, ela só não assinou. E a amizade também é mais ou menos isso.
Ah, não, aquilo é muito besta, desculpa. Pra mim passou um pouco.
É besta.
Tá super feliz, perdeu. Ah, mano. Sai fora, velho.
Nunca mais falo.
É besta pra imaturidade da época. Mas é super sério quando você tem essa idade.
Então, é sério, mas você mostra que, tipo, você é uma pessoa com defeitos. Eu acho que esse é o ponto, tipo, não sei. Porque se você for contar a história, principalmente se eu for contar a história da minha vida, provavelmente não vou contar a minha história eu sendo um vilão. Mas você percebe todos os defeitos da minha vida, todos os meus defeitos ao longo do que eu contar. Você consegue interpretar, você foi defeituoso ali, tipo, você tem.
Mas o diretor poderia colocar uma cena de
ela chutando um gato. Era isso?
Pode ser? Eu também.
Não, para, por favor, né? Não, para.
Depois ela se arrepende depois. Ela poderia, em vez de não assinar o contrato, traísse a pessoa.
Assim, poderia.
Daria uma coisa assim, mas tipo, que assim, pra mim todas as cenas, por mais interpretativas que elas sejam, você consegue salvar. Você consegue colocar ela numa caixinha de tipo, cara, ela não ultrapassou o limite. E dificilmente você vai fazer isso na vida.
Sério?
Ah, você passa algum dos limites, sei lá, tipo, pelo menos eu acho, assim. Acho que é difícil a gente ter controle de tudo.
Não, sim.
Assim, pra vida, assim, pra história, eu não acho que foi necessário mostrar ela passando os limites. Pra você, pra ser uma história, tipo, que pra mim o resumo da história, tipo, é a história de uma vida, mas aí ele falar, putz, existe dor, existe felicidade. E, tipo, no final, o Dear Me I Was é, tipo, eu fui essa pessoa que teve esses pontos altos e baixos da vida. Não foi perfeita, não foi feliz o tempo inteiro, não fui triste o tempo inteiro, tive arrependimentos, saciei os arrependimentos, tive perdas da vida. Então, eu acho que, tipo, eu não acho que... Ah, também fui uma cuzona. Também traí alguém aqui, tipo... Então, eu acho que... Pra mim, eu senti que eu olhei e falei... Terminei a história e falei, beleza, ela foi uma pessoa. Eu senti que ela foi uma pessoa. Ele falou, né? Por mais que ela não exista nem nada, ele falou, eu engulo uma história dessas. Eu não vejo uma personagem perfeita. Eu vejo uma pessoa com falhas. Uma personagem com falhas.
É, eu senti mais isso de uma vida não tão padrão, né? No sentido de seguir o caminho definido, né? De teve filho e acabou. Mas assim, eu não acho que precisava mostrar tanto os defeitos. Porque se você chegar nesse ponto, aí eu acho que tinha que ser um jogo bem maior. Talvez um jogo de você selecionar opções e diálogo, né? Que não necessariamente a opção que você escolhe é a opção de definir a ação. Que nem... tipo, beleza, se o cara propõe, você pode aceitar ou não. Mas aí depois trair, né? Pode acontecer porque você siga aquele caminho e isso acontece. Porque ela tava infeliz com o cara e acabou traindo. Ah, não, aí se você nega o casamento do cara, vai todo esse caminho que a gente tá conversando agora do jogo. Poderia ser assim, mas eu acho que ia ficar muito mais complexo do que deveria ser, e eu não teria saco de ficar rejogando, ia terminar uma vez e acabou. Eu acho que o jogo também não ia deixar tanto espaço pra interpretação, porque quando a gente tá vendo ela negando o casamento, a gente não sabe se ela tá infeliz porque ela não é hétero, por exemplo... Ou se ela tá insatisfeita que ela largou as coisas de arte e isso torna o resto da vida insatisfeito e ela, nossa, meu prazer da vida era aquilo e eu tô só aqui nas fotografias com o cara e tô vendo que ele tá fazendo o hobby dele que ele gosta e eu ainda não tô, eu quero voltar o que eu quero lá em outras coisas. Ou se ela não gosta do cara mesmo, a nível romântico, porque a amizade mantém. Eu acho que se a gente começasse a adicionar muito mais fator na personalidade dela e outras ações, aí as coisas iam ficar menos, ia deixar menos espaço pra interpretação. É isso.
Perde impacto, né, e ser 40 minutos desse jogo é um ponto positivo demais.
Eu acho que é bem positivo, eu acho que é. Porque você tá resumindo, sei lá, 80, 90 anos, sei lá, de vida em entre meia hora e 40 minutos.
Eu vou discordar, porque justamente pelo fato que pra mim faltou. faltou uma visão, sei lá, de ela... Sei lá, assim, e eu acho que até quando você fica em dúvida do caráter do personagem principal, você até abre mais leque pra você pensar realmente se era ou não tudo aquilo. Assim, eu acho que você não pode colocar os 40 minutos, é só, pra mim, na verdade, é o jeito que você quer contar a sua história. E ela contou, realmente, ela contou e tocou vocês dois, mas pra mim faltou um outro lado ou alguma coisa. Aí pode ser a visão do mundo que eu tenho, que é diferente da de vocês.
Eu acho que é, na verdade.
É.
Porque esse jogo então, é muito subjetivo, as coisas.
É, porque pra mim, sei lá, de verdade, pra mim é pouco importa, tipo, se ela tava. Pra mim ela resolveu mal. Pois. E o conto de fadas e Cinderela geralmente dá ruim. Que nem eu repeti. Mas eu acho que é mais nesse sentido. Acho que eu não tenho mais nada que falar. Acho que eu já coloquei meu ponto. Que até eu achei que eu não ia ter ponto. Vou ser sincero e honesto com vocês. Eu achei que vocês iam me atropelar, mas... eu acho que eu deixei bem claro as coisas que eu não gostei. E concorda ou discorda, e é com o ouvinte.
Exatamente. Eu concordo.
Mas eu gosto que esse jogo gerou essa discussão, de verdade. Eu acho que... por exemplo, eu dei a nota 5 porque eu acho que ele abre essas discussões.
Sim. Tipo,
a sua experiência da sua vida afeta-se muito como você vê as coisas ali.
Com certeza, com certeza. Então, tipo, cada pessoa que for jogar mesmo, sabendo os spoilers, óbvio, que atrapalha. Mas é uma interpretação que você teve de tudo o que aconteceu. Se você tem uma relação LGBT, é diferente. Se você tem uma relação hétero, é diferente. Dependendo de como você viveu, quando você nasceu, tudo vai afetar. Porque o jogo não conta história, né? É tipo, não conta história, não conta com palavras, né? Tudo interpreta, sim, imagem, cor, todas essas coisas, música.
E um ponto, assim, também que eu acho bem importante, só pra fechar... o que também tem a falar do jogo. Se eu não me engano, o Arc System falou, né? Que é um jogo focado pro público feminino adulto.
Isso.
E nenhum de nós três aqui é uma mulher. Então, tipo...
Só adultos.
A gente... Só adultos. Então, assim, eu imagino que pra...
E olha lá.
Não, a gente é adulto, pelo amor de Deus.
Ah, mas a gente joga Nintendo, né?
Ah, não. Mas, assim, eu imagino que pra uma mulher adulta, que se ela é o caso que ela é muito cobrada, por exemplo, de ter filho, né? Ela talvez jogue isso, assim, e tenha também, seja tocada de outro jeito, entendeu?
Com certeza.
A vida, minha vida não precisa terminar assim, ou pode terminar desse jeito, ou não sei o quê. Então, assim, talvez, como o jogo depende muito da sua vida, assim, nesse sentido, talvez a gente nunca consiga ser tocado 100% pela coisa, né? Porque o público
porque
é
muito
definido.
Porque nós somos o público-alvo.
Exatamente, Mas mesmo não sendo público-alvo, eu gostei. Então, pra mim, tá muito bom.
Sim. Não, é igual, sei lá, você pega em gênero de mangá os josei, né? Que é o gênero mulheres adultas, mulheres jovens adultas. E são excelentes histórias. Só que eles falam porque, a gente... O preconceito é, se é homem, a gente vai colocar mais sexo e mais violência. Se vai contar só sobre a vida, o homem não vai gostar. Se falar só sobre uma vida... Tem uma chance do homem jovem não gostar. Mas sim, foi vendido assim. Eu acho que é super importante vender desse jeito pra mostrar que existe público, né? Existe produto pra certos públicos. Assim como quando a gente fez review de DC Girls, é um público feminino jovem. A gente tem aqui pra um público feminino e somos três homens discutindo sobre isso. Não impede e não nos faz menos homens por consumir.
Não, não.
Talvez menos adultos porque a gente gosta de Nintendo, né? Pelo que o Jeff falou.
Com certeza.
Infelizmente, continuamos pagando contas. Acho que é isso. Eu acho que com isso a gente teve uma boa discussão. O podcast provavelmente foi mais longo do que se a pessoa jogasse o jogo. Mas...
a gravação durou mais que o jogo. Isso é verdade.
Mas eu acho que é super válido, assim, e eu fico muito... Tipo, é normal, mas eu queria dar esse espaço, eu quis gravar isso aqui, acho que todo mundo que aqui quis gravar, porque é um jogo que não foi muito falado, né? Foi meio ignorado, por mais que seja um exclusivo de Switch 2, né? eu acho super válido da conversar. E quem jogar provavelmente vai querer discutir sobre isso também. Então, assim, a gente deixa aí pra quem jogou, pra quem não jogou, se interessou, deixa nos comentários, né? A gente, ou no comentário desse episódio, ou a gente bloqueia, coloca no comentário num episódio mais recente, que a gente vai respondendo sem comentários. E a gente quer saber também impressões de outras pessoas que jogaram, interpretações diferentes de pessoas que jogaram isso, ou que só ouviram a gente, pegou no YouTube, olhou e falou, não quero a parte de jogar, vou só assistir a história. Também é interessante. Então é isso, obrigado a todo mundo que ouviu, e até um próximo episódio.